Deus te abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver por perto, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse homem. Ele já estava de férias em Jerusalém com a sua família, quando sua sogra morreu de repente. Ele foi acertar tudo para mandar o corpo de volta para casa. O atendente disse que custaria $5,000 para o traslado, mas poderia enterrá-lo em Jerusalém por apenas $150. Ele pensou por um momento e disse, não, eu quero o traslado. O atendente disse, uau, você deve amar muito a sua sogra. Ele disse, não é bem isso. Eu só lembro de um caso aqui, anos atrás, onde enterraram alguém e no terceiro dia ele ressuscitou. Eu não posso correr esse risco. Bem, eu tenho uma ótima sogra. Vamos lá, vamos dizer juntos. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre mais que o suficiente. Não deveríamos passar pela vida em dificuldade constante, sem conseguir realizar nossos sonhos ou sem ser uma bênção para mais ninguém? A escassez não é seu destino. Você foi criado para viver uma vida abundante. Mas se você teve dificuldade por muito tempo, é fácil desenvolver uma mentalidade de escassez, pensando, eu nunca poderei comprar uma boa casa, eu nunca terei os fundos para realmente abençoar minha família. Mas enquanto pensar não o bastante, você nunca vai ter mais que o suficiente. Você tem que se livrar dessa mentalidade de escassez e começar a ter uma mentalidade de abundância. Deus tem formas de te fazer crescer que você nunca pensou. Ele não é limitado pelo seu trabalho, pela sua educação ou pela família que você foi criado. Se você tirar os limites dele, Deus te abençoará além da sua renda normal, além do seu salário, além do que qualquer um em sua família já viu. Eu falei com um cavalheiro outro dia. Ele é voluntário aqui em Lakewood e trabalha em vendas. E um dos seus clientes ligou e disse que seu chefe queria falar com ele. Primeiro ele ficou meio alarmado e pensou que algo poderia estar errado, mas seu chefe estava tão impressionado com seu trabalho que queria ver se ele cuidaria de todo o departamento de vendas. Foi uma promoção enorme. O chefe disse, e se você assumir essa posição, eu vou te dar sociedade na empresa. Ele disse, Joel, eu não esperava isso. Eu nunca sonhei que seria tão abençoado. Ele foi de trabalhar na empresa a ser sócio da empresa. Você não sabe o que Deus tem reservado para você. Você não conhece as promoções, as oportunidades, o favor que Ele já ordenou para cruzar seu caminho. Salmo 35 diz, Deus tem prazer em prosperar você. Deus sorri ao fazer coisas que maravilham você. Como pai, quando você faz algo especial para o seu filho, algo fora do comum, do que ele esperava, você sabe como isso te alegra, te faz se sentir bem. É da mesma forma com o nosso Pai Celestial. Ele tem prazer em te ver abençoado. Você pode não ver como poderia acontecer, mas a Escritura diz, Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as riquezas dEle. Ele não diz de acordo com o seu trabalho, de acordo com o seu talento, se o seu chefe gostar de você, se a economia estiver em alta, se tiver os amigos certos. Não é de acordo com o que você tem, é de acordo com o que Ele tem. E a boa notícia é que Deus tem tudo. Ele faz ruas de ouro. E se Ele não tiver o que você precisa, Ele pode criar. Ele fala e o mundo vem à existência. Na Escritura, uma jovem chamada Ruth mal estava sobrevivendo. Seu marido tinha morrido e ela estava vivendo com a sogra em outro país. Não tinha renda, ninguém para ajudá-las. Todas as circunstâncias diziam, você está presa. Era o destino dela, uma vida de luta e escassez. Mas só porque você não vê um caminho, não quer dizer que Deus não tem um caminho. Suas circunstâncias podem parecer permanentes, mas você não vê o que Deus está fazendo nos bastidores? Ele já falou com as pessoas certas para te ajudar. Ele já alinhou oportunidades, promoções que você não esperava. Vai acontecer inesperadamente, fora do comum. Você não terá que ir atrás. Vai vir atrás de você. A Escritura diz que quando você coloca Deus em primeiro lugar, suas bênçãos te perseguirão. Uma tradução diz, te pegarão de surpresa. Deus vai te surpreender. Ele vai abrir portas maiores do que você imagina. Ele vai trazer pessoas que usarão sua influência, sua posição, para te colocar à frente. Vai ser raro, incomum, saberá que foi a mão de Deus. É como esse local, o antigo Compact Center. Nunca sonhei que um dia seríamos donos. Nunca sonhei que teríamos uma igreja aqui. Essa é uma daquelas surpresas que nos perseguiram. Não poderíamos ter feito. Na nossa força ou habilidade, foi a bondade de Deus. O sonho de Deus para a sua vida é maior que o seu próprio sonho. O que Deus tem em seu futuro vai bugar a sua mente. Os lugares que Ele te levará, as pessoas que você vai conhecer, os níveis que você vai alcançar. Paulo disse em Coríntios, ninguém ouviu ou imaginou o que Deus tem reservado para aqueles que amam ao Senhor. E você pode achar que alcançou seus limites. Deus está dizendo, é melhor você pensar de novo. Você não viu nada ainda. Eu vou te levar a transbordar a abundância a mais do que o bastante. Qualquer nível que esteja, se prepare, outro nível está chegando. O que você não viu ou imaginou está a caminho. Ruth ia aos campos toda manhã e pegava as sobras de trigo que os trabalhadores perdiam. Estavam vivendo das sobras. Ele e a sua sogra mal estavam sobrevivendo. Tenho certeza de que não estavam pensando em abundância. Nada nas circunstâncias delas diziam que teriam mais que o bastante. Se Ruth ouvisse essa mensagem, diria, não, eu, Joel, impossível. Todas as probabilidades estão contra mim. Mas Ruth não sabia o que Deus estava para fazer. Suas circunstâncias podem estar contra você, mas o Deus Altíssimo é por você. Ele é chamado de Jeová Jiré, o Senhor nosso provedor. Ele disse, você vai emprestar e não tomar emprestado. Ele diz, você é a cabeça e não a cauda. Você pode não estar lá ainda, mas Deus ainda não terminou. Ele está trabalhando nos bastidores. Estão acontecendo coisas que você não pode ver. Continue sendo fiel, continue fazendo a coisa certa, continue indo trabalhar com uma boa atitude. Joel, ninguém me dá crédito no escritório, eu nunca serei promovido. Você não está trabalhando para as pessoas, você está trabalhando para Deus. Seu trabalho não é sua fonte, Deus é sua fonte. Eu posso garantir, Deus está vendo tudo. Sua hora está chegando. Ruth foi fiel, passou por perdas, num país estrangeiro, sem renda. Ainda assim, você nunca lê sobre a Ruth reclamando. Ela não ficou amarga, ela não desistiu da vida, ela continuou fazendo a coisa certa, sendo o seu melhor, cuidando da sogra, saindo todos os dias, juntando a comida. Ela poderia ter pensado, Deus, eu fui criada para mais do que isso, eu não vou colher as sobras de trigo. Isso me rebaixa. Ruth passou no teste das pequenas coisas. Antes de Deus poder te confiar muito, você tem que provar para Ele que será fiel no pouco. Não desconsidere onde está. Se você não cuida do carro velho, porque Deus deveria te abençoar com o novo. Se você reclama do apartamento, porque Deus deveria te abençoar com uma casa. Se você não é fiel no trabalho que está agora, porque Deus deveria te abençoar com o seu próprio negócio? Passe no pequeno teste. Um dia, enquanto Ruth estava trabalhando nos campos, Deus falou com Boaz, o dono daqueles campos. Ele disse para ser bom com Ruth. Ele fez com que os seus funcionários deixassem trigo no solo de propósito para Ruth. Agora, quando ela saía, ela tinha mais que o suficiente. Ela juntava numa fração do tempo. Quando foi para casa, imagino que a sua sogra disse, Ruth, o que aconteceu? Você ganhou na loteria? Como conseguiu tanto trigo em tão pouco tempo? Ruth não tinha explicação. Disse, eu não sei como aconteceu. Por alguma razão, eles deixaram todo esse trigo a mais. Isso era Deus dizendo, surpresa, é uma bênção pela qual você não terá que trabalhar. Ela virá até você. Você chega e ela está esperando por você. Deus tem algumas dessas bênçãos reservadas para você. Você não terá que fazer acontecer. Você só continua sendo fiel, continua fazendo a coisa certa e, de repente, há mais que o suficiente. De repente, o Compact Center. De repente, o sócio na empresa. De repente, a casa cai em suas mãos. Você não consegue explicar. Te pegou de surpresa. O que aconteceu? Deus te surpreendeu. Uma das suas bênçãos te perseguiu. O interessante é que Deus disse para Boaz ser bom com Ruth. Mas Ruth não sabia disso. Deus não disse para ela, vou falar com esse homem e ele vai te abençoar. Tudo que Ruth sabia era que, de repente, sua vida ficou muito mais fácil. De repente, havia uma abundância de trigo no solo. Você não sabe o que Deus já falou sobre você. Há pessoas que Deus já alinhou para deixar trigo para você. Pessoas que farão acontecer coisas que você não causou, mas de repente você vai para um outro nível. De repente você vai chegar ao mais que suficiente. Você não sabe explicar, não pode pegar o crédito, nada nas suas circunstâncias dizia que iria acontecer. Foi simplesmente Deus tendo prazer em prosperar você. Deus demonstrando o seu favor, te fazendo se destacar. A história poderia terminar aqui, teria um final feliz. Ruth e sua sogra tinham abundância. Mas Deus gosta de superar nossas expectativas. Boaz se apaixonou por Ruth. Eles acabaram se casando. Agora, ao invés de trabalhar nos campos, Ruth era a dona dos campos. Ela nunca mais teve que sair para pegar trigo de novo. Ela entrou num novo nível, abundância, transbordada. Os funcionários que ela costumava seguir, agora eles trabalhavam para ela. Ela foi da cauda à cabeça, de pegar emprestado a emprestar, de estar em escassez a ter mais que o suficiente. Se Ruth estivesse aqui hoje, ela diria, pode parecer impossível, tudo pode estar contra você, mas permaneça em fé. Você não sabe para quem Deus está sussurrando a seu respeito agora mesmo. Você não sabe quem abrirá uma porta para você sem razão. Você não sabe quem está prestes a mostrar favor que você não esperava. Mas às vezes, a religião tenta nos fazer sentir como se não devêssemos ser abençoados, não devêssemos ter recursos, mas a Escritura diz que Jó era o homem mais rico no leste. Foi muito abençoado com recursos, rebanho, um negócio de sucesso. Deus disse a respeito de Jó, não havia homem melhor que ele. Davi deixou uma herança para o seu filho Salomão construir o templo, que alguns estudiosos dizem que seria mais de US$1 bilhão hoje. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Abraão é o pai da nossa fé. Ele foi escolhido por Deus para começar a nova aliança. Ele também era muito rico em gado, ovelhas, ouro, prata. O que eu estou dizendo? Deus não tem problema com você ter dinheiro, desde que o dinheiro não tenha você. Dinheiro não deveria ser a nossa meta. Cumprir o nosso destino deveria ser a nossa meta. O dinheiro é só uma ferramenta. Dinheiro pode mandar seus filhos para a faculdade. Dinheiro pode te ajudar a realizar seus sonhos. Dinheiro pode reformar um compact center. Dinheiro pode construir um orfanato. Dinheiro não é um problema. O problema é o amor ao dinheiro. Se fizer do dinheiro a sua meta e só focar em si mesmo e viver para mostrar o que tem, a vida não será realizadora. Algumas coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar paz, o dinheiro não pode comprar bons relacionamentos, o dinheiro não pode comprar saúde. Eu conheço algumas pessoas muito ricas que não estão bem. Dinheiro não deveria ser nosso foco, mas a verdade é que custa dinheiro para realizar sonhos. Não deixe o espírito religioso te convencer de que você não deveria ter nada. Estar constantemente em luta, sendo oprimido pelas dívidas, sem pagar suas contas, não é o melhor de Deus. Jesus não veio e deu sua vida para que mal pudéssemos sobreviver e viver de sobras. Ele veio para que pudéssemos viver uma vida abundante. Abundante quer dizer plena. Plena de alegria. Plena de saúde. Plena de força. Oportunidades. Plena de criatividade. Plena de coragem. Deus quer que você seja tão abençoado que tenha que escolher quais oportunidades vai aceitar. Você terá que escolher quais contratos vai aceitar. Davi disse, meu cálice transborda. Transbordar quer dizer que tem tanto que não consegue segurar. Eu adoraria aceitar esse contrato, mas estou tão cheio, tão abençoado, que eu terei que passar para que possa aceitar essa oportunidade melhor. Bom, Joel, isso parece bom, mas eu não vejo como pode acontecer comigo. Parece loucura. Posso te dizer? Servimos um Deus louco. Um Deus abundante, maior e além. É por isso que ele fez com que você ouvisse isso. Ele quer te livrar dessa mentalidade de escassez. Começar uma mentalidade de abundância. Uns 2 anos depois que Vitória e eu nos casamos, uma noite estávamos andando por um bairro legal, não muito longe da nossa casa no centro. Havia uma grande casa de 2 andares sendo construída. Estava quase terminada, não tinha ninguém. Então entramos para olhar. Tinha janelas grandes, uma entrada espaçosa com uma escada curva, teto abaulado, um ótimo quintal. Era muito linda. Enquanto estávamos saindo, Vitória disse: Joel, um dia nós viveremos numa casa como essa. Ela poderia ter dito: um dia nós vamos à Lua. Aquilo estava muito além do que eu podia imaginar. E sendo o grande homem de fé que eu sou, comecei a dizer as razões pelas quais não iria acontecer. Eu disse: Vitória, você está de brincadeira? Eu trabalho para uma igreja, nunca teremos essa renda. Poderemos poupar por 30 anos e ainda não teremos o bastante. Eu fiz o meu melhor para convencê-la. Mas ela agiu como se ela nem tivesse me ouvido. Não, Joel, eu estou te dizendo, um dia isso vai acontecer. Alguns meses depois, nós vendemos nossa casa no centro e compramos essa casa antiga, velha, bem estragada. Mas estava num grande terreno próximo à cidade. No dia que fechamos a compra, uma corretora encostou. Enquanto estávamos no quintal da frente, não a conhecíamos, ela disse: gostaria de vender a casa? Eu disse: não, acabamos de comprar. Eu disse: parabéns, acabaram de comprar a casa dos sonhos. Eu pensei: o que ela está falando? Ela explicou como o bairro estava num processo de mudar as restrições de escritura para que pudéssemos desmembrar os lotes. Um ano depois, nós vendemos metade do terreno, por mais que nós pagamos nele todo. 2 anos depois, estávamos vivendo numa casa como a que tínhamos visto aquela noite. Assim como Ruth, foi como se Deus fizesse alguém deixar trigo para nós no solo de propósito. Nós não sabíamos que mudariam as restrições de escritura, mas Deus tem uma vantagem. Ele pode ver o que está acontecendo nos bastidores. Ele sabe coisas que você nunca poderia saber. A Escritura diz: Deus sabe onde estão os tesouros escondidos. Ele tem informação privilegiada. E quando você o honrar, Ele te levará a bênçãos que você não esperava. Favor, promoção, oportunidades que te surpreenderão. Te levarão para um nível que você não sabia que podia chegar. Quando nos mudamos para aquela nova casa, carreguei Vitória pela entrada e disse: bem-vinda à casa que eu sempre acreditei. Ela mal me deixou viver lá. Você está fazendo como eu fiz? Se convencendo do contrário do que Deus colocou no seu coração? Pensando: é grande, é muito, você não tem os recursos, não tem a experiência. Você pode não ter, mas Deus tem. Ele não teria te dado sonho se ele não tivesse um jeito. Por que você não concorda com Deus? Ele tem prazer em te prosperar. Ele quer te levar mais longe do que você já imaginou. Quando precisávamos de um auditório maior, o Compact Center cruzou o nosso caminho. Aqueles mesmos pensamentos cruzaram a minha mente. Assim como com a casa, Joel, você nunca vai conseguir esse prédio. Está desperdiçando seu tempo, não tem nenhuma chance. Dessa vez, algo estava diferente. Eu tinha aprendido minha lição. Eu disse: não, obrigado, eu estou concordando com Deus. É maior que eu imaginei? Parece impossível, mas eu sei que Deus pode fazer o impossível. Por todo o caminho, vimos a mão de Deus. Ele trouxe as pessoas certas para nos ajudar. Ele mudou a mente dos membros do conselho. Vendemos um pedaço de uma propriedade na hora certa para fazer um pagamento crítico. Achei que tínhamos que construir um auditório, mas Deus disse: surpresa, eu tenho um auditório já construído na estrada principal. Quando você olha ao redor, está olhando para a bondade de Deus. Está olhando para a abundância, está olhando para mais que o suficiente. Na Escritura, havia um rei de Judá chamado Acaz. Ele não tinha nenhuma consideração por Deus. Ele fechou o templo e vendeu os tesouros sagrados. Ele colocou ídolos para as pessoas adorarem. 5 exércitos vieram contra ele. Ele perdeu todas as vezes. A nação foi dizimada. O povo estava muito pobre, lutando para sobreviver. O rei Acaz morreu aos 36 anos. E o odiavam tanto que ele não foi enterrado com os outros reis. Seu filho Ezequias assumiu. Ele foi criado em disfunção. Ele viu seu pai pisar na bola, pegar a saída mais fácil. Mas Ezequias não seguiu os passos de seu pai. Ele foi exatamente o oposto. A primeira coisa que ele fez foi reabrir o templo. Ele derrubou os ídolos, trouxe as pessoas de volta para adorar a Deus. A nação toda começou a florescer. Eles viram o favor e a bênção de Deus. A escritura diz, Ezequias era muito rico e guardado em alta estima. Ele teve que construir prédios para guardar seu ouro, prata e tesouros especiais. Ele construiu muitos depósitos para os seus grãos, pois o Senhor lhe deu grande riqueza. Perceba de onde veio a riqueza do Senhor. Deus o fez crescer. Aqui está a minha pergunta. Por que Ezequias foi tão abençoado? Mesmo seu pai tendo morrido em desgraça, pobre e derrotado, seu pai não honrou a Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, há uma bênção em sua vida que te faz prosperar. Um favor que te faz ir mais alto para conquistar coisas que vão além da sua própria habilidade. Provérbios diz, quando você teme ao Senhor, isso não quer dizer ter medo, quer dizer reverenciá-lo. Você pede direção a Ele, confia seus sonhos a Ele, faz o seu melhor para andar nos caminhos dEle. Quando você faz isso, está dito, toda honra, riqueza e uma vida longa. Acredito que uma razão que Deus me abençoou, mais do que posso imaginar, não é por ser perfeito, não que eu não tenha fraquezas, mas eu fiz o meu melhor para honrar a Deus. Aprendi ainda menino a manter Deus em primeiro lugar. Fazendo agradar a Ele meu alvo na vida. E sempre ter fome e sede de justiça. Isso quer dizer lutar para fazer a coisa certa. Tratar as pessoas com respeito. Ser uma pessoa de excelência e integridade. Quando você reverencia o Senhor, Deus te promete honra, riqueza e uma vida longa. Uma forma que reverenciamos a Deus é trazendo o dízimo, os primeiros 10% da sua renda, à casa do Senhor. Quando fazemos isso, diz em Malaquias, Deus abrirá as janelas dos céus e derramará uma bênção muito grande para conter. Isso foi o que aconteceu com Ezequias. Ele teve que construir prédios para guardar as bênçãos que Deus lhe deu. Certifique-se de que está fazendo a sua parte e Deus prometeu que derramará bênçãos que não pode conter, bênçãos que te levarão ao transbordar. Nós vimos isso em Lucas, capítulo 5. Jesus estava ensinando numa praia da Galileia e estava tão lotado que ele pediu o barco de Pedro emprestado. Eles nunca tinham se encontrado, mas Pedro concordou. Quando Jesus terminou de ensinar, ele disse a Pedro para lançar as redes e pegaria uma grande quantidade de peixes. Não havia peixes lá pouco antes, mas Pedro voltou e pegou tantos peixes que sua rede começou a rasgar, transbordar, abundância. Ele teve que chamar outros barcos para ajudar a levar os peixes. Aqui está o princípio. Algumas horas antes, Pedro tinha pescado a noite toda e não pegou nada. Mas quando honrou Jesus e deixou ele usar o seu barco, quando ele colocou Deus em primeiro lugar, ao invés de lidar com o pescar nada, ao invés de estar em escassez, luta, seu foco foi de não o suficiente para como ia levar todos os peixes de volta à praia. Como ele vai gerenciar todos os lucros? Esse é o sonho de Deus, derramar bênçãos que você não pode conter. Então, ao invés de viver preocupado, se perguntando se vai conseguir, imaginando se será o suficiente, gastará a mesma energia tentando imaginar como investir o ganho. Como será um bom administrador com o que Deus te abençoou? Tudo isso começa a manter Deus em primeiro lugar. Os israelitas estavam há 400 anos, escravizados, em falta e maltratados. Não tinham recursos, dinheiro, só o oposto da abundância. E sim, todos passamos por temporadas de luta, temporadas onde não vemos crescimento. Você pode estar nela agora, mas não é assim que sua história termina. Não desista no meio. Algo está vindo. Deus é um Deus de justiça. Ele não apenas vai te tirar, Ele vai te recompensar pelo que passou. Salmo 105 diz: Deus tirou os israelitas do Egito em segurança, carregados de prata e ouro. Não saíram da injustiça de mãos vazias. Saíram carregados. É o que Deus quer para você. Não estar carregado de fardos, dívidas, depressão, doença, mas carregado com bênçãos, recursos, carregado com alegria. Quando éramos crianças e víamos alguém que achávamos rico, dizíamos: cara, olha para ele, ele está carregado. Quando olho para vocês hoje, eu vejo pessoas carregadas. Carregados de favor, oportunidade, criatividade. Agora faça a sua parte. Mantenha Deus em primeiro lugar. Tire os limites dele e tenha uma mentalidade abundante. Se você fizer isso, eu acredito e declaro que o aumento está vindo de formas maiores do que imaginou. Deus vai abrir portas que você nunca sonhou. Porque você o referencia, terá honra, sabedoria, uma vida longa, abençoada, abundante e cheia de favor, em nome de Jesus. E se você recebeu, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar uma oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigo, se você fez essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.